Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa espiritualista de todas as quintas-feiras das 19h30 até as 20h30. Aqui na parte técnica, o meu amigo Tomás, aí fiel escudeiro há muitos anos. Ô Tomás, o Eury tá com ciúme porque nunca mais eu fiz o programa com ele, só tô fazendo nessa sequência com você. Fala assim, antiguidade é posto, você tá aqui há muito mais tempo do que ele, né? Tá bom. Bom, temos aqui hoje, assistindo o programa aqui ao vivo, a Cláudia, que mora em Carapicuíba. A Cláudia tá grávida de 7 meses, em breve vai surgir aí no plano físico, né, Cláudia? O Christopher, né? Então, que legal que você está aí, seja bem-vindo, bem-vinda. E o Cristo, já para acostumar com alguma coisa espiritual antes de descer aqui para a carne, você sabe, né, Cláudia, atravessar uma vida aqui encarnado sem um conteúdo espiritual é igual você atravessar, fazer uma travessia cego, surdo e mudo. Você não tem parâmetros para poder entender nada e aí é só dor, sofrimento, perda, se não tiver um equilíbrio para entender que as coisas no plano físico são transitórias. Se não tiver uma noção maior, a gente acaba ficando muito confuso aqui durante a travessia aqui de mais uma vida. Bom, vários temas eu vou abordar sobre saídas do corpo, bioenergias e chakras. Vamos lá, são temas variados, alguns são respostas às perguntas de alunos meus e pessoas nas palestras, outras coisas eu mesmo anotei para poder passar aqui. Vamos ter diversos conteúdos. E antes que eu inicie, na semana que vem, dia 28, 29 e 30, eu estarei no Recife novamente. Eu estive em abril fazendo uma palestra lá na universidade e dessa vez vou fazer outra palestra que vai ser num grande centro de Umbanda que tem, que é o Pai Oxóssi, lá de Recife. É um centro de Umbanda muito grande, vai estar cheio lá, me parece que já está lotado, uma palestra aberta, e vou estar fazendo o curso de bioenergia e chakras lá no dia 29 e 30, sexta-feira e no sábado. E aí na semana seguinte, logo emendando, eu vou voltar para São Paulo, passo 3 dias aqui e viajarei para o Rio de Janeiro, onde eu vou fazer mais 4 palestras em 4 grupos diferentes. São 2 grupos em Pedra de Guaratiba, um grupo em Olaria e outro grupo em Campo Grande. Os 2 grupos de Pedra de Guaratiba são 2 grupos de Umbanda. O grupo, no sábado, é no Instituto Leonardo da Vinci, que funciona dentro da Rosa Cruz, num prédio antigo muito bonito no bairro de Olaria. E a palestra do domingo será na Fraternidade João Batista, que é um centro espírita em Campo Grande. Eu estive recentemente, tem 20 dias, eu estava no Rio, fiz palestras no bairro da Tijuca, Ilha do Governador, Sampaio, ali perto do Engenho de Dentro, e também Brás de Pina. Então, cada vez que eu vou ao Rio, eu vou mudando os grupos, porque são muitos grupos, e como eu não posso ficar direto muito tempo, cada vez que eu vou em 4 grupos diferentes para poder atender todo mundo. E aí eu estou nessa correria toda de trabalho. Setembro estarei em Salvador, na última semana de setembro. E logo, quando eu voltar de Salvador para São Paulo, vamos passar uns dias, viajarei para os Estados Unidos, para Orlando, Boston e New Jersey, para fazer várias palestras lá dentro de um congresso internacional, tá bom? Então, vamos lá. Todas essas atividades estão já divulgadas no meu Instagram, que é @WagnerDeloyBorges. É só entrar lá e ver os banners com as informações e também no site do IPPB, que é ippb.org.br, bem na cara do site. Assim que abre, está ali, ciclo de palestras no Rio de Janeiro. É só clicar que abre as informações das 4 palestras lá, e também está o banner de Recife lá para vocês pegarem informação, ippb.org.br. Vamos lá então. Me perguntaram outro dia, e aliás, essa é uma pergunta recorrente, muita gente me faz essa pergunta, se é possível passar energia para outras pessoas fora do corpo, durante o sono, durante as saídas do corpo que rolam durante as horas de sono. Sim, e muito mais comum do que se imagina aqui. É óbvio que nesse sentido, são pessoas que já trabalham com cura e com passagem de energia aqui mesmo no plano físico, seja passando pelas mãos por qualquer método que a pessoa queira trabalhar, seja passando diretamente pelos chakras dela, tem muitas formas de exteriorização de energias. Então, pessoas que trabalham já aqui, muitas vezes dizem assim: se eu tivesse mais tempo, eu me dedicaria mais a essa arte de irradiar energia, porque eu sinto que eu ajudo muita gente. Mas eu frequento um lugar, ou faço às vezes de casa uma irradiação, mas eu estou preso numa empresa, num horário de trabalho, e quando é à noite eu posso fazer um pouquinho, ou num dia de semana ou dois eu vou num lugar que eu frequento e dali, junto com outros, a gente trata pessoas com passagem de energia. Ora, se eu tivesse mais tempo, eu poderia me dedicar mais a isso. O que que acontece? A pessoa está presa no horário de trabalho de dia. Faz quando dá, né, dentro da dedicação dela aos estudos espirituais, no grupo que ela gostar mais, com a tendência que ela se sentir melhor. Acontece que durante as horas de sono, pessoal, ela ganha esse tempo que ela não tem na vigília. Então, durante as horas de sono, os mentores extrafísicos que trabalham energeticamente com a pessoa em seus trabalhos aqui na Terra, seja lá qual for o grupo que a pessoa está, eles vão durante o sono, aplicam energias e ajudam a pessoa na sua saída do corpo, que nesse caso não será uma saída do corpo aleatória, e sim guiada com uma mentoria dessas presenças espirituais que vão guiar a pessoa na direção de seres encarnados ou desencarnados que precisam de uma passagem de energia para melhorar. Então, são saídas do corpo que a pessoa não tem autonomia de ir onde ela quiser. Simplesmente ela é guiada para aquilo que o conjunto de mentores que já trabalha com ela orienta e guia. E muitas vezes a pessoa está caindo no sono, o chakra frontal dela dilata um pouco para fora da testa e ela começa a ver imagens à distância de rostos, às vezes, ou de lugares, que é para onde os guias espirituais já estão direcionando as energias dela e ela não sabe ainda. E aí, logo depois, ela se sente saindo do corpo e se vê naquele ambiente que ela já estava vislumbrando por clarividência antes de sair do corpo. Então, muitos curadores de vários métodos também trabalham fora do corpo, com mentores bem legais dentro das suas áreas de atuação. Então, seria interessante para quem trabalha nessas áreas, na hora de deitar, não esquecer, em lugar de ficar ruminando as coisas do dia a dia, elevar os pensamentos dentro da linha que a pessoa gostar mais, sabe, se conectar, sabe, ficar atento, porque a pessoa no sono está na borda de entrada para outro plano, né? É claro, não todos, porque ficou um mito durante muito tempo de que todo mundo sairia do corpo e entraria no mundo espiritual durante o sono. Não, a maioria das pessoas fica fora do corpo, porém dentro do campo energético do corpo, inconsciente ou semiconsciente, pairando em cima do corpo. São bem raros aqueles que saem do corpo e adentram o plano espiritual, saem do campo energético do plano físico e adentram alguns dos subplanos do plano extrafísico. Quando ocorre isso, normalmente mentores ajudam nesta passagem entre planos, levando a pessoa já para atividade, seja no duplo aqui do próprio plano físico ou em subplanos do plano extrafísico durante as saídas. Fazem isso aplicando energia no sensitivo deitado, que às vezes já está adormecido, ele é guindado para fora do corpo e levado. Por quê? Semelhante atrai semelhante. E a pessoa, ao deitar, tentar se conectar e pedir, ó, plano espiritual, Deus, Alá, Jeová, Mãe Divina, o que ela quiser, durante o sono, se eu puder ser útil dentro das condições que eu tenho, puder passar uma energia legal, eu ficaria muito contente de estar sendo ativo, proativo durante o sono, sabe? Dê uma forcinha aí, mentores, para que eu possa ser útil e assim eu possa crescer enquanto o meu corpo dorme. Isso é legal, porque sintoniza a pessoa com o plano espiritual. Não estou falando de fazer um pedido mental ou uma prece de forma sem entendimento. Estou falando de planejamento, estratégia. Você vai deitar, sabe que durante o sono existe a possibilidade da soltura para outro plano. Se prepara para isso. Deita com a consciência voltada para isso e ergue o pensamento na direção disso, por uma questão de sintonia. E eu me refiro aqui não somente a curadores de várias áreas, mas médiums, sensitivos e pessoas que trabalham em grupos variados e que também passam energia de alguma maneira em suas atividades. Aproveitem um pouco melhor as horas de sono. A saída do corpo não vai cansar o seu corpo, porque enquanto você está fora do corpo, você não queima caloria no corpo, que está num estado de baixa de metabolismo e de ondas cerebrais. Agora, é claro que uma pessoa, numa saída do corpo, se ela vai a um plano pesado, quando ela volta para o corpo psíquico dela, o corpo espiritual, vem carregado de energias pesadas daquele local onde ela estava, e quando ela encaixa na matéria, parte dessa carga somatiza no corpo, como cansaço e algumas reações inconscientes. Porém, isso não significa um curador ou curadora, médio ou sensitivo ou sensitiva, que é levado a um plano espiritual por mentores para passar energia e depois ela volta naturalmente para o corpo. Ela não volta com aquela carga. Quando há um cansaço na volta, que a pessoa desconfiar que é por causa de saída, ela está indo em lugares muito ruins. Isso não acontece por trabalho, por assistência. Os mentores não permitem tal coisa. É saída estratégica, orientada e guiada. Agora, dá uma voltinha no astral ou em algum ambiente aqui da Terra, no sentido pesado, vai trazer consequências na hora que a pessoa entrar no corpo. Que não é morrer, não é nada desses mitos, mas um sobrecarregamento do campo energético no corpo humano. Então, é possível passar energia fora do corpo, ajudar um monte de gente, como é possível fazer isso aqui na vigília, cada um dentro do seu tempo, dentro das suas atividades, e levando em conta que vocês que trabalham com a parte espiritual aí em vários níveis, precisam ter o pé bem no chão, viver equilibrados na vigília. Então, vocês precisam também ter tempo de se divertir, tempo de estudar, tempo de namorar, tempo de assistir um filme, tempo de assistir uma série, tempo para poder cuidar dos filhos. É isso, é a tarefa multitarefa, mas não deixa de ter um contraponto para a sua parte espiritual, ao mesmo tempo que você precisa ter o contraponto para você ler um pouco, estudar esses temas, escutar música no gênero que você gosta, assistir algo num vídeo, e daí ter o seu tempo de você também ter coisas boas para você. É o ponto de equilíbrio em todas as coisas. Deixa eu riscar esse tópico aqui, então. Bom, uma outra coisa que ontem mesmo eu estava ensinando para os meus alunos do grupo de estudos aqui do IPPB, que é um grupo de 100 pessoas fechado, que estuda há muitos anos comigo, eu estava contando uma coisa e eu resolvi abrir aqui para vocês. É claro que uma coisa é você estar com uma turma na sua frente que estuda há anos, podendo projetar imagens no PowerPoint, num projetor multimídia, num telão, mostrando imagens e explicando dados, dando referências que o visual ajuda. Aqui na rádio, só com o áudio, na explicação, né? Mesmo o pessoal que está me assistindo no YouTube, não temos as imagens, o contexto é outro. Então é mais difícil de explicar. Mas mesmo assim, eu vou tentar, porque eu acho muito importante passar esta informação para vocês. É o seguinte, como vocês sabem, eu pesquiso de tudo. Eu leio muito desde que era muito jovem, tenho uma memória muito boa e consigo ter a mente aberta para estudar várias áreas e harmonizar de forma equilibrada em mim mesmo, extraindo o melhor de cada área, evitando o pior de cada área. Não tem nada perfeito no mundo e eu vou fazendo disso uma síntese inteligente e criativa, e muitas vezes eu projeto isso nos conteúdos que eu estou compartilhando aqui para vocês. Então, nas leituras variadas, seja a literatura espírita, ocultista, teosófica, literatura de Umbanda, literatura de Yoga, literatura iniciática, eu leio de tudo, literatura de projeção astral, e daí equilibrando no meio. Há algo recorrente que é visto por médiuns em trabalhos mediúnicos, visto por outros em trabalhos anímicos e muitas vezes visto durante saídas do corpo. Uma coisa recorrente que alguns autores tocaram no tema, mas não aprofundaram, e muitos sensitivos acabam vendo, mas como não tem ninguém falando nisso, ficam sem parâmetros. Tinha um grande autor americano que abordou isso de leve num dos seus livros, que nunca saiu aqui em português, e eu tendo essas experiências, assim que eu me deparei com os livros dele, eu encontrei algo que eu sentia, via e não achava explicação na literatura de saída do corpo, principalmente. Esse autor se chamava Hilly Ward Carrington. Ele lançou duas grandes obras nos Estados Unidos em inglês em 1919 e 1920. O primeiro se chama High Psychic Development, Autodesenvolvimento Psíquico, 1920 e 19. Tem inclusive capítulo de saídas do corpo. Um ano depois, ele lançou uma sequência, e nesta sequência ele comenta algo de que conteúdos simbólicos muitas vezes são projetados por mentores espirituais e que a pessoa, podendo decodificar esses conteúdos, ela entende a mensagem, quando não é possível ter um contato direto. Então, ele menciona isso que eu vou comentar com vocês. E também vi menção a isso num grande autor inglês chamado Robert Crookall, que a partir de 1961 até 1983 lançou uma série de livros de projeção astral que são clássicos. Até hoje, nada dele traduzido para o português. E ali, citando alguns casos que ele soube de saídas do corpo e relatos de médiuns, ele cita a mesma informação que eu vou passar aqui para vocês agora. E o Hilly Ward Carrington, esse pesquisador americano que eu admiro muito, em 1929, publicou junto com Silva e Joseph Muldoon o clássico Projeção do Corpo Astral, que tantas vezes eu já citei aqui, que é uma das referências clássicas no estudo das saídas do corpo, principalmente na parte das paralisias do sono, chamadas por então de catalepsia astral, posteriormente por outros pesquisadores, de catalepsia projetiva, que são as paralisias que muitas vezes antecedem as saídas do corpo, que é o que a medicina chamou de paralisia do sono, mas que pode ocorrer em vários outros contextos, e se a pessoa ficar quietinha, pode sair do corpo. Já falei nisso aqui muitas vezes. Então, que coisa é essa que eu quero agora passar para vocês? Existe uma visão que muitos médiuns e projetores têm, tá? É uma esfera de luz dentro de uma esfera de luz, como um sol dentro de um sol. E eu me lembro de um poema hindu em que um pássaro místico canta: eu sou um sol dentro de um sol, eu sou um sol dentro de um sol. Significa esse sol, que é o chakra cardiorrespiratório, e dentro desse sol, a essência divina, que é o todo que está em tudo, Brahman, Alá, Deus, Mãe Divina, o nome que vocês quiserem chamar, um sol dentro de um sol. O sol, que é o nosso chakra, e dentro, um sol, que é a origem, a essência da vida de todos nós. Então, um sol dentro de um sol. Muitas vezes, por exemplo, a Cláudia está ali. Você frequenta um grupo de Umbanda, né, Cláudia? Então, a Cláudia frequenta o grupo de Umbanda, tem os guias espirituais que conhecem ela e tal. Eles podem trabalhar com ela lá, como pode trabalhar com ela durante o sono. Como pode ela, às vezes, em casa estar meditando e um deles chega lá junto, conhece a assinatura energética dela e mexe na energia dela enquanto ela está meditando. Isso aí é normal, tá? Muita gente achava que isso era só no centro, né, Cláudia? Não é. A vida espiritual, ela tem muitas nuances. E estamos falando de alguém que trabalha espiritualmente, não de alguém que está iniciando, mas alguém que já tem um perfil de aprofundamento espiritual e trabalha sério com aquilo. Então, a Cláudia está ali meditando, eu sou um mentor extrafísico, projeta-se na frente do chakra frontal dela uma esfera de luz amarela, dourada, dentro de uma outra esfera, um sol dentro de um sol. A Cláudia, sabendo disso, se ela vê essa imagem, ela fala: tem um mentor aqui, é uma chancela espiritual. Tipo assim, está protegida, irmã, sabe? Tem uma força maior, está te guiando aqui, se concentra nisso. Então, muitos médiuns narram isso, projetores também, mas não tem ninguém falando disso em aberto, a não ser os dois pesquisadores que eu comentei, Hilly Ward Carrington e Robert Crookall. Mas eu sei que tem muitas outras pessoas que já viram isso, apenas não escrevem, ou autores que viram isso e não publicaram. Por isso a importância. Eu estava ontem comentando no meu grupo o seguinte: se uma pessoa fecha os olhos e visualiza uma esfera de luz dentro de outra esfera de luz, ela mesma visualizando, ela já entra na sintonia disso, que é o que o mentor faria com ela. Ela mesma já abre essa sintonia. E lembrando que energia é movimento. Você não pode imaginar uma energia parada. Energia é movimento, vibração, atividade. Então, um sol vivo dentro de um sol vivo utiliza o chakra frontal para poder visualizar em frente por alguns minutos, na hora que você achar que deve, numa meditação, num relaxamento, ou na hora de uma reunião, experimenta fazer um pouquinho, se acostume com isso ao longo do tempo, e é claro, eu já comentei isso antes, você pode fazer uma técnica e de repente ela não dá resultado para você, porque as pessoas têm temperamentos diferentes, tendências diferentes, e às vezes a prática que funcionou para um pode não funcionar para outro. Mas para a maioria de vocês que trabalha com energia, já tem um desenvolvimento, é muito legal poder fazer isso. Utilize o chakra frontal para fazer isso. Agora, na hora de deitar, principalmente, tá? Se você estimular o chakra frontal, pode ser que a sua tela mental fique cheia de imagens e isso atrapalhe um pouco o sono, atrapalhe um pouco o padrão de ondas cerebrais que teria que estar com a mente mais leve para poder descer. Então, na hora de deitar, o ideal seria fazer sentado, tá? Ou sentada, visualizar por sobre o chakra coronário, não sobre o frontal, um pouquinho e depois deitar e tentar cair no sono com essa visualização pelo alto da cabeça, tipo a Cláudia deitou, pode estar de lado, de bruços, barriga para cima, mas o ângulo dela deitado, as duas esferas estão por cima, tá? Não é em frente. Agora, se ela está sentada na vigília para fazer algo, aí utiliza o chakra frontal, mas na hora de deitar, as duas esferas em cima, e na hora de deitar, mentalizar isso, já sintoniza você com os mentores que utilizam esse tipo de imagem já para criar uma ligação. Mas não tem só essas, tem várias outras imagens. A nível iniciático, principalmente no Velho Egito e na Velha Grécia, se utilizava a visualização de uma chama dentro de uma chama, que é o mesmo processo, só variando de lugar, de sensibilidade. Mas é muito bom estar falando isso aqui em aberto para vocês, porque não tem muita gente falando nisso, embora tenha muita gente vendo a tudo isto. E aí, é óbvio, uma das funções aqui do programa é trazer à tona esses temas de uma forma natural, humana. Cada um de vocês gosta de alguma área ou não segue área nenhuma. O importante é ter liberdade de consciência para seguir o que você quiser ou não seguir nada. A prática que eu estou sugerindo serve para qualquer um e qualquer um que quiser fazer. Que o outro fala assim, eu não quero fazer. Não faça, e vai ser feliz de outro jeito, do jeito que você achar melhor. Mas eu estou dando dicas aqui para curadores, médiums, as esferas de luz, uma esfera dentro da outra, uma em frente ao frontal, quando a pessoa sentada meditando, ou na hora de deitar. Senta na cama, faz em cima e depois deita. E deitado, permanece visualizando isso pelo alto da cabeça enquanto o sono vem. Faça isso meses a fio, com calma. Ô, Cláudio, alguém pergunta assim, quanto tempo eu devo fazer isso? Eu falo, que tal a vida inteira? Isso não é uma técnica que você faz um mês ou dois, isso é uma postura mental de se ligar na hora de dormir. Como você vai dormir toda noite o resto da sua vida, não tem um tempo de um mês ou dois. Simplesmente uma mudança de chave mental, uma mudança de postura, para não arrastar pensamentos da vigília para dentro do sono e ficar ligado já na borda para outro plano. E sim, depende do teu sono, teu cansaço ou do dia como foi. Chegou na cama, muda a chave. Isso qualquer sensitivo esclarecido faz, qualquer médium responsável faz, qualquer pessoa que mexe com saídas do corpo responsável sabe que já não deita mais como The Walking Dead, um zumbi ruminando coisas do dia a dia. Vai deitar e sabe que está na borda de saída do corpo, na borda de outro plano. O dia pode ter sido o que for, um dia ensolarado, chuvoso, frio, quente, um dia cansativo, um dia descansado. Não importa o dia, é na hora de deitar, você precisa mudar a chave. E é claro que o teu dia a dia pode refletir na hora que você vai para o sono. O Saulo Calderon fala uma coisa muito boa nas lives dele, que a tua saída do corpo começa na própria vigília, quando você acorda, porque o que você faz do seu dia vai gerar um padrão energético que é a média do seu dia na hora de deitar. Isso é fato. O que eu estou querendo colocar é que na hora de você deitar, tá, quebra o padrão do dia a dia no sentido das coisas do aqui e agora. Faça essa prática por algum tempo, alguns meses, e observe o efeito para você. Pode melhorar bastante os seus trabalhos energéticos, seu parapsiquismo. Está aí uma sugestão para quem quiser fazer. Bom, já estamos aí na hora do intervalo. Ô, Tomás, já passou, cara? Meia hora, 20 e poucos minutos. Você está vendo, Cláudio, como passa rápido aqui? E você está vendo que ele fez o sinal ali de que ele adiantou o relógio que já... Você viu, né? Que ele faz isso. Ó, a Cláudia testemunha. Ela veio de Carapicuíba. Eu falei, você veio assistir o programa? Não, vim ver se o tal do Tomás adianta o relógio e ela está vendo. Daqui a pouquinho a gente volta, pessoal. O senhor Tomás está ali, mas ele não adianta o relógio. Pessoal, estamos voltando aí com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Vocês escutaram a edição que ele fez ali, ele botou que o Tomás não adianta, esse não aí ele adaptou para poder, a Cláudia testemunha, viu ele ali editando, né? Bom, vamos dar continuidade aí à segunda parte do nosso programa. Uma outra coisa relativa ao que eu falei de uma esfera dentro de uma esfera é que existe um tipo de proteção espiritual feito por presenças sutis, mentores bem legais que ajudam a pessoa. Tá? É muito comum isso, mais do que as pessoas imaginam. É claro que o próprio sensitivo, animicamente, também tem o mesmo poder de fazer isso, porque nós somos espíritos encaixados na matéria. Não deixamos de ter a mesma essência espiritual. Só estamos revestidos de matéria no momento. Mas, na maioria das vezes, são mentores que vão e fazem isso que eu vou mencionar agora para proteger o sensitivo de ataques psíquicos. Eles projetam chispas energéticas, milhares delas que ficam chispando no ar, parecendo que o ar em torno da pessoa, na aura dela, fica totalmente eletrificada, a aura da pessoa. Muitas vezes o sensitivo vê essas chispas, escuta como se tivesse algo fritando energeticamente em volta da pessoa. Muitas vezes, quando se vê por clarividência isso, parecem pequenas línguas de fogo ou labaredas no ar. E isso me faz lembrar de algo no ensinamento de Jesus. Jesus ali reunido com os discípulos no Pentecostes. Qual era o relato? Pequenas línguas de fogo em torno, quer dizer, uma alta proteção. Isto pode acontecer individualmente, de mentores proteger a aura de um médium, criando essas chispas energéticas, que são uma manifestação extrafísica forte. Pode parecer bolinhas espocando no ar, chispas, ou labaredas, ou pequenas línguas de fogo fluindo na aura da pessoa. Quando alguém sabe fazer um estado vibracional, fazer vibrar sua energia, e existem várias maneiras de fazer isso, a aura também fica eletrificada. Parece que fica um zumbido, zzz, zzz, a aura dela zumbindo porque está eletrificada. Isso pode ser feito pela pessoa de forma anímica, num estado vibracional. Mas quando ocorre pela ação de mentores extrafísicos, dá esse efeito que eu estou falando, de chispas ou de línguas de fogo ou labaredas em torno. E o médium às vezes percebe aquilo e não entende o que é que está rolando. Isso é uma proteção muito legal. E se um sensitivo souber visualizar seu campo energético e visualizar línguas de fogo brotando da aura, ele mesmo se protege. É um estado vibracional feito de dentro para fora com esta imagem. Tudo isto já era conhecido nas iniciações clássicas do Egito, nas iniciações da Velha Grécia, e o estado vibracional era chamado, na China antiga, entre os mestres taoístas, de circulação fechada da luz. Onde vocês podem achar isso? No livro clássico Segredo da Flor de Ouro, do Richard Wilhelm, em que quem fez o prefácio foi o Jung, um livro publicado na década de 1920, que contém ensinamentos da tradição chinesa, e um desses ensinamentos está ali, a circulação fechada da luz, a luz indo e voltando num circuito fechado. 1971, décadas depois, no livro Journey Out of the Body, Viagens Fora do Corpo, Robert Alan Moreau, americano, publicou um livro sobre saídas do corpo, que foi publicado aqui na década de 80 como Viagens Fora do Corpo pela editora Record. No capítulo 15 e um pouquinho no 16 do livro, ele fala de vibrações que o acometiam quando ele estava deitado, paralisado, e logo depois ele tinha uma saída do corpo. Ele então criou a expressão estado vibracional. Modernamente aparece ali décadas depois, quer dizer, décadas nem tanto, isso, o livro dele é 1971, saiu em português no início da década de 80, e mais ou menos em 1982, o Valdo Vieira, lá no Rio de Janeiro, com quem eu trabalhei muitos anos, passou a usar também a expressão estado vibracional. Ele gostava muito do trabalho do Robert Alan Moreau e ele adaptou uma modalidade de fazer vibrar as energias para autodefesa, que ele também chamou de estado vibracional. Eu gosto de dar o histórico, detalhes, mas já se falava nisso desde a velha China, velha Grécia, velho Egito, algumas coisas também dentro do yoga antigo, mas nada disso era passado em aberto. Era de uma forma mais esotérica, de mestre para discípulo. E hoje se fala disso de uma forma mais aberta, mas ainda tem muito tabu em cima disso. Muita gente pensa que isso é uma coisa mística ou que é uma coisa espiritual e, de repente, é mais humano e mais normal do que se imagina. O corpo humano é matéria. Matéria é energia condensada. Então, mexer com energia é uma coisa natural. Mexer com o próprio corpo, mexer com a aura, passar energia, tudo isso é natural. Captar energia, fazê-la circular. Você teria três movimentos, só capta energia, ou exterioriza ou faz ela vibrar, sem sair, sem entrar num circuito fechado. Praticamente, quando você faz um estado vibracional ou mentores eletrificam o teu campo, é como se você tivesse uma voltagem anímica de 110. Quando eles implantam aquele estado eletrificando sua aura, você passa para a voltagem de 220. Eu estou fazendo uma analogia para vocês entenderem. Então, tudo que é mais denso, que vibra naquela voltagem de 110, não consegue encostar quando você muda para 220, não consegue plugar, acoplar. E esse é o mesmo esquema, seja anímico pelo estado vibracional, seja mediúnico pela presença de mentores eletrificando o campo da pessoa. Por isso essas labaredas, chispas ou pequenas chamas no ar, como linguetas de fogo no ar. Bom, deixa eu riscar essa parte aqui que eu já expliquei para não depois não repetir. Outro detalhe, eu gosto de deixar dados, autores, época e dou bibliografia, porque vocês não têm que ficar presos em nada do que eu falar, vocês têm que pesquisar, observar de conjunto e tirar sua própria conclusão, estudando, observando de mente aberta. Eu não quero ninguém seguindo cegamente o que eu estou passando aqui, eu não sou doutrinador, não represento doutrina nenhuma. Eu estou aqui compartilhando vivências espirituais, como eu tive a sorte nessa vida de poder estudar bastante essa área e de abrir, me facilita poder explicar e assim ajudar vocês a compreenderem também esses mecanismos parapsíquicos e bioenergéticos. Eu não estou interessado em doutrinar sua cabeça, nem tornar você seguidor de mim, nem de ninguém. Eu quero que você acerte você mesmo, do seu jeito, estuda de tudo, descobre seu jeito de ser, não imita ninguém, bota sua pegada, seu caráter, sua luz, cresce do jeito que você quiser, mas melhora de alguma forma. Por isso a informação é sempre passada aqui de forma universalista, espiritualista e aberta. Por isso eu cito autores diferentes, referências diferentes. É claro que sempre tem um ou outro que reclama. Ah, você podia ter falado mais daquilo, você ficou dando autor. Pois é, tem gente com preguiça de estudar. Tá? Não, o jeito que eu tenho de fazer o programa é esse. É onde eu acho que dá mais produtividade e também para não ficarem presos em nada do que eu estou passando aqui. Você precisa ter visão de conjunto e descobrir seu próprio jeito de ser da sua maneira. Bom, na sequência dos temas aqui, quando ocorre uma projeção astral, ela tem vários níveis. A pessoa pode deitar, apagar e ter uma projeção para fora do corpo inconsciente. Quando ela desperta, ela está no meio da experiência sem ver como é que ela saiu. Ela já desperta lá. Muitas vezes ela vivencia algo lá e apaga, fica inconsciente antes de voltar. Quando ela encaixa no corpo, e aí ela vai falar, parece que eu estive num lugar, mas não sei aonde nem como. Ela não lembra de ter ido ou de ter voltado, só de ter estado. Outra pessoa pode deitar, sentir um estado alterado, seja uma catalepsia projetiva, uma dilatação da aura ou um estado vibracional, algum sintoma pré-projetivo e de repente se vê saindo. Aí ela pode ampliar isso lá fora ou pode perder a consciência logo depois, ou seja, sair consciente e ficar inconsciente. No exemplo anterior, saiu inconsciente e se tornou consciente no meio. São muitas nuances. O que eu vou falar agora é no caso das pessoas que tem as saídas do corpo e percebe o processo desde o início. Também pode acontecer dela deitar, dormir e acordar no meio da madrugada naquela condição. Como pode acontecer dela acordar no meio do sono, ir ao banheiro, tomar água, sentar um pouquinho no sofá, meditar e deitar depois e sentir algo. E aí aquilo acontecer com ela num estado alterado, mas não durante o sono profundo, ela estava num estado alterado. Então, essas pessoas que experimentam desde o início vão sentir os sintomas pré-projetivos, como a paralisia, a dilatação da aura e a eletrificação, o estado vibracional do próprio campo energético. Se ela deita e dorme, apaga, sai inconsciente e acorda depois no meio, ela não vai sentir sintoma nenhum preliminar, porque ela já vai acordar no meio daquilo. Ela pode acordar no meio, seja levada pelos pensamentos dela antes de deitar, que o corpo astral segue o que a pessoa está pensando, ou seja levada pelas presenças espirituais que monitoram as saídas do corpo dela, no caso dela já trabalhar com essas presenças na vigília em algum lugar, em alguma tarefa espiritual. De toda forma, suponhamos a pessoa está paralisada, a aura dela dilata e ela se sente flutuando por cima do corpo humano. O que, que acontece nesta condição? Ela não está longe, ela está perto do corpo humano, pairando 2-3 metros em cima, e aí o campo energético do corpo, chamado duplo etérico, que é a camada mais densa da aura colada ao corpo humano, ele dilata. Quando dilata, cria um campo energético dilatado de 4 a 6 metros em volta do corpo em todas as direções. Não é aquela aura multicolorida. Por exemplo, a Cláudia está ali. Ela saiu do corpo, está lá longe. Toda aura multicolorida acompanha ela, que é pensamento, sentimento. O corpo não tem pensamento nem emoção se você não está dentro dele. Mas ele tem uma energia do corpo. E essa energia é o duplo etérico, o campo da matéria. Quando eu digo que dilata de 4 a 6 metros, é esta energia do corpo, criando uma espécie de válvula de segurança energética em torno do corpo, enquanto a pessoa vai projetada lá longe. Parece que a natureza dotou a própria aura de um ponto de segurança, e a irradiação dos filamentos do cordão de prata da pessoa e dos chakras também dinamiza esse campo em volta. Então esse campo é a dilatação da aura do corpo, não é aquela dilatação da aura multicolorida da própria pessoa, que pode alcançar muito mais do que isso, mas a aura do corpo ela é limitada. Então forma-se um campo energético e a pessoa está flutuando. A Cláudia está ali deitada, desperta flutuando 2 metros em cima do corpo. Tecnicamente ela está fora do corpo, mas Cláudia não está fora do raio de ação desse campo em volta. Então você se sente flutuando, pairando por cima, oscilando, às vezes paralisada, já fora do corpo, porque está gravitando dentro do campo energético do corpo. Você atravessa esse perímetro, já sente a liberdade total, o corpo astral muito sutil. Mas dentro desse perímetro, os filamentos do cordão de prata são mais densos e há um certo efeito de condensação e a pessoa pairando ali dentro. Esse campo energético, é claro que muita gente fala dele na literatura de projeção astral. Mas o primeiro cara que falou nisso com detalhes foi Sylvan Joseph Muldoon, em 1929, no livro Projeção do Corpo Astral. E ele então chamou isso de faixa de atividade do cordão de prata. Ou ele não chamava o cordão de prata, desculpe. Faixa de atividade do cordão astral, que era o nome que ele usava. Ou cúpula de atividade do cordão astral. E ele então narrava estar flutuando dentro desse campo, sentindo uma série de sintomas. Eu tinha 16 anos, em 1977 para 1978. E eu então, tendo as paralisias, a dilatação da aura e me sentindo flutuando, eu observei várias das sensações que eu não tinha ninguém com quem conversar. Quando então encontrei esse livro, que tinha sido publicado pela editora Pensamento, Projeção do Corpo Astral, Sylvan Joseph Muldoon, Harry Watt Carrington. E ali eu achei, eu falei, esse cara sente a mesma coisa que eu sei que é verdade o que ele está descrevendo, porque eu sinto a mesma coisa. E a partir daí, eu lendo os livros que foram saindo durante as décadas de 80, 90 e até hoje, então existe essa narrativa da pessoa flutuando dentro do próprio campo energético. Ela está fora do corpo, mas não está no plano extrafísico. Ela não saiu do perímetro energético em torno do corpo humano. Décadas depois do Sylvan Muldoon, Valdo Vieira, no livro Projeções da Consciência, em 1979, e depois em 1985, no livro Projeciologia, chamou de cúpula de atividade do cordão de prata ou perímetro energético do cordão de prata, né? Que era a mesma coisa que o Silvan Mudon falava décadas antes. Então, por que que eu estou mencionando isso, pessoal? Porque, tecnicamente, a pessoa está fora, mas ela não está fora do raio de ação do corpo humano. E eu conheci muitas pessoas que experimentavam saídas do corpo, ô Cláudio, só tinham esse tipo de experiência. Ela tinha paralisia, flutuava, mas nunca saía de perto do corpo. E aí essa pessoa negava o plano espiritual, porque ela nunca tinha ido. Quer dizer, a deficiência dela de nunca ter, é igual o cachorro que está no quintal preso na corrente, que nunca saiu de perto da casinha. Ele acha que o universo é só aquilo, né? E aí vai contrastar com muitos outros que relatam saídas em outros níveis, porque são várias saídas diferentes, tendências, sensações diferentes. Então, a pessoa flutuando ali em cima, ela sente uma dificuldade de manter a lucidez, porque as energias desse campo são mais densas, porque são do corpo humano. Você está fora do corpo, no corpo espiritual, mas dentro do raio de ação da aura do corpo humano. Isso pode diminuir a lucidez. Muitas vezes a pessoa está fora e não consegue enxergar nada. Não é que ela está cega, porque os olhos estão no corpo. Simplesmente o chakra frontal no corpo astral, o para-chakra, ele está bloqueado pelas energias do cordão de prata dentro desse perímetro energético. Eu tinha 16, 17 anos, experimentei várias experiências dentro desse campo. Eu conheço bem o que eu estou falando, né, de sensações tiradas da prática, depois que eu fui encontrar em outros autores as mesmas descrições. Então, entra aqui um conceito importante. Estudando teosofia antiga, eu muito jovem, estudei a literatura teosófica, Annie Besant, Charles Webster, Lady Bitter, Ginara Jadasa, a série de livros do Major Arthur Powell. Eu sempre li de tudo, a parte ocultista também da ordem martinista, Papi, Stanislas de Guaita, antes o Eliphas Lévi, sabe? Os autores franceses ali, muito bom, Henri d'Urville, por exemplo, né? Tem um cara que é o autor do livro Os Iniciados, como é que é o nome dele? Edouard Chiré, francês também. Os autores ingleses, clássicos também, dentro da área ocultista. E eu então me deparei com algo que era citado, mas não era muito comentado na literatura daquela ocasião. Se dizia o seguinte: você vai deitar, feche o seu campo energético para evitar intrusões energéticas ou presenças do astral inferior. Vai deitar, fecha o seu campo, tipo, sela a energia do seu campo energético. Então se falava isso porque alguns ocultistas, como trabalhavam desmanchando o trabalho de magia trevosa, sabiam que vinham contra-ataques de seres trevosos. Então, eles falavam, fecha o teu campo, você não recebeu uma pancada de retorno energético. Era um contexto específico, não era o contexto aberto de uma pessoa tendo saídas do corpo espontânea. Então, por um lado, estava correto para quem trabalhava com desobsessão, né, ou desmanche de coisa pesada, porque sofria muito ataque. Mas, no sentido geral, não é a população ou pessoas que estão experimentando espontaneamente saídas do corpo. Então, pintou o ensinamento para você fechar a concha áurica ou fechar tua aura para nada pesado entrar. Gente, o que que isto acarretou? E eu, muito jovem, lendo aquilo, sentia que não batia. E aí, quando eu tentava fazer isso para ver como é que era, eu notava que o campo energético em volta do corpo ficava mais denso. Tipo assim, me protegia, mas impedia minha saída. Eu flutuava, não conseguia escapar para fora do raio de ação que estava condensado pelo meu pensamento de fechar a aura. Quer dizer, aquilo me protegia de fora, mas também não deixava eu ir de dentro para fora. Me atrapalhava as projeções. Levei meses até descobrir, falei, só que é uma tolice. Eu não preciso ficar fechando a aura, tá? A não ser quando houver necessidade. Fora isso, eu quero abrir e expandir a minha energia. E detalhe, quem falavam isso eram iniciados. E eu não era iniciado em nada. Mas a experiência prática me dizia outra coisa. E depois, olhando a literatura específica de saídas do corpo, eu vi outros autores também detectando a mesma coisa. Outro detalhe importante. Suponhamos a Cláudia com o companheiro dela, o marido dela, estão deitados na mesma cama e há um acoplamento áurico. São um casal, a energia está misturada, o bebê que está dentro também. Se eles, como casal, estão deitados, o bebê está no meio, é um acoplamento. A aura da cama toda vai ficar um acoplamento do casal. Então, quem dorme junto com alguém, entenda, a aura da cama não é só sua, é da pessoa que está junto num relacionamento. Agora, se o casal está muito mal, né, contrastando ou com animosidade, isso quebra a conexão. E aí você vê a aura de um para um lado, a aura de outro para o outro. Mas um casal em condições normais, que até pode ter uma DR, mas eu estou falando coisa pesada, simplesmente ter uma DR, uma discussão, qualquer coisa que passa. Há um acoplamento áurico e a aura da cama é uma só. O que, que acontece? Alguém escuta falar assim, ô Cláudia, preciso fechar minha aura. Eu estou estudando isso e me disseram que eu tenho que fechar, né? Por causa de ataques e tal. A pessoa está morrendo de medo, nem experimentou nada, está morrendo de medo. E ela vai, Cláudia, e fecha o campo energético, né? Supostamente numa proteção. Só que tem um detalhe, se ela está acoplada com a aura de alguém e ela se fecha, ela se desconecta da pessoa do lado. Energeticamente há uma desconexão. Isso pode prejudicar o relacionamento. Porque não há uma integração. Começa a criar uma animosidade inconsciente do outro parceiro ou parceira que se sente repelida. Né? E isso os livros não contam. Então, e outra, se era para fechar o campo, Cláudio, você está fazendo isso, você não pode fechar o campo e deixar o teu marido de fora e eventualmente teu filho. O que, que você faria? Fecha o campo do quarto para proteger você e sua família. Senão você comete um erro. Então é legal poder falar isso, clarear e tirar esses mitos. É legal também envolver a casa inteira numa luz. Mas não porque você está com medo de ataque. Para fazer isso, para manter a aura da casa limpa, formidável, saudável. Não por medo. As pessoas fazem as coisas por medo. Ah, me dá uma técnica de autodefesa. Por quê? Você está com medo? Está com o rabo preso? Tá, você precisa ter técnica de autodefesa quando for a ocasião. Fora isso, vive. Abraça. Não vai ficar fazendo estado vibracional desconectado do resto da humanidade, dizendo que a humanidade está lá fora e você protegido dentro, que ninguém entende nada. Então, eu detectei esse erro, por isso eu estou falando para vocês. Quem estuda saídas do corpo, se fechar o campo energético, vai dificultar sua saída ou a qualidade da saída. Você precisa estar expandindo. Caso sinta alguma pressão, utilize alguma forma de autodefesa que você queira desenvolver, inclusive fechar, mas num dado momento específico. Não fazer isso toda noite quando for deitar, do jeito que o pessoal antigo achava que era. A literatura de saídas do corpo moderna desmente completamente um monte de coisa que era ventilada em grupos iniciáticos antigos, numa época de muito segredo, muito medo, e as saídas do corpo hoje acontecendo de forma espontânea no mundo inteiro, elas mostram outro tipo de sensação, outra maneira de ver. E quem quer estudar saídas do corpo, leia de tudo, mas leia principalmente a literatura e os autores que falam especificamente disso, porque são experiências que podem ser similares às que vocês também têm. E aí você lendo aquilo que parecia sobrenatural, vai se tornar mais natural para você, porque vai estar dentro do seu entendimento. Deixa eu riscar esse tópico aqui. Tá, deixa eu pegar uma outra anotação que eu fiz aqui, só um instantinho, pessoal. Peraí. Tá, se vocês fizerem essa prática de uma esfera dentro da outra, na hora de deitar, isto vai criar uma vibração melhor, viu, Cláudia, sem fechar o seu campo. Protege você sem tolher sua saída. Olha que bacana, uma coisa que pode ajudar. Por isso, é importante vocês não deitarem sem erguer o pensamento, não deita, movido só pelo cansaço e o condicionamento das coisas do dia a dia, só mergulhado em... Imagina, Cláudia, você deita e fica preocupada. Ah, tem que pagar um boleto, amanhã tem um negócio para fazer para o meu chefe, sabe? Quanto que foi o jogo? E ficar dormindo pensando em coisas do dia a dia. Deixa isso para você pensar quando você voltar para a vigília. Se está mergulhando para dentro do sono, sabendo da possibilidade da saída do corpo, se prepara mentalmente, né? Você pode estar moída de cansaço, tipo, estou moída de cansaço, vou deitar aqui, eu estou um trapo, mas eu sei que durante o sono pode rolar algo, sabe? Não se esquecer disso. Isso todas as noites, uma autoafirmação positiva, isso dá mais resultado do que as pessoas imaginam, e é mais simples de fazer. Eu conheci muita gente que estudava muitas técnicas de saídas do corpo, lia de tudo e não conseguia nada, porque deitava com a mente entupida de coisas do dia a dia, e pior, às vezes entupida de conhecimento sem ter uma energização para ela se soltar. E o pior, entupida de conhecimento e achando que sabia mais do que os outros, e a outra pessoa sem o conhecimento tendo a saída que ela não tinha. tudo muito relativo, tem que ter cabeça aberta, estudar bastante, mas sem perder o coração, sem perder a sensibilidade, sem deixar de rir, sem deixar de contar piada, para não ficar chato com o conhecimento, porque muita gente se entope de nomenclatura e conhecimento e se torna chata para caramba, perde a conexão com a simplicidade da vida. E estudar muito é muito importante. Eu mesmo estudo para caramba, mas é mais importante também viver, dançar, nadar, namorar, escutar música, gostar de poema, gostar de pintura, para equilibrar essas coisas. Senão a pessoa fica enfronhada demais em estudos para psíquicos ou espirituais, fica chata. Por outro lado, o outro não estuda nada e fica com medo de qualquer coisa porque não estudou. Que tal um meio termo disso equilibrado? Estudo, vivo, vivo, estudo, vou tocando a bola e fazendo o melhor possível. E aquele jargão que eu sempre falo para vocês: se não for para ser feliz, o que, que adianta estudar esses temas? E lembrando outra coisa que eu gosto muito de comentar: uma pessoa feliz, ela transborda. Uma pessoa feliz não enche o saco, não vai ficar doutrinando ninguém, não vai se achar superior a ninguém, ela vai fluir do jeito dela, natural. E é essa naturalidade que precisa também no estudo das saídas do corpo. Tomás, o que, que você quer, cara, que você está me chamando a atenção? Olha lá, ele está balançando a mão, Cláudio, não é dando passe, é dando tchau. Tá vendo? Dizendo, ah, tchau não, adeus, né? Na verdade. Gente, obrigado aí por vocês estarem escutando o programa pela rádio, pelo site, ou vendo no YouTube. E vão levando as coisas de vocês, filtrem tudo que eu passar, só aceito o que passar pelo crivo do bom senso, da razão de vocês. Sente as energias, se são saudáveis, positivo, observa qual é a intenção disso tudo e veja se tudo isso está deixando você melhor no seu caráter, fazendo você fluir com sabedoria e felicidade, tá bom? Muito obrigado, Tomás, valeu, um abraço, pessoal.